Obrigado a galera do coral, vocês brilham, são top. Pessoal do OneFlow Arts, valeu, valeu Marizinha. Deus é bom. Quem está feliz aí? Isso aí, eu estou feliz também. Lembrando que a gente está num culto de adolescentes, mas é um culto. Então agora que cesse a movimentação, que tenha silêncio, reverência. O que é reverência? É respeito pela presença de Deus. Por isso, não põe o pé na cadeira, deixa o celular no mudo aí e vamos prestar atenção na palavra de Deus. Quantos concordam com isso? Me dá um tchauzinho aí, deixa eu ver. Isso aí, se tem alguém no celular do teu lado, dá um tapa na mão do cara e fala: presta atenção, rapaz, o pastor está falando de você, ó. Isso, aí ó, tá bom. Vamos estudar a palavra de Deus? Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Está dando um eco no retorno aqui, irmão. Se puder ver, está repetindo para mim as coisas que eu estou falando muito rápido. Lucas 24. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala OneFlow School. Esse é o lugar que você está precisando ir. Aí, ó, se você estivesse lá, eu tenho certeza que você ia achar mais rápido as coisas na Bíblia. E se você não trouxe a Bíblia e é crente, fala: perdão, Senhor. É. Imagina o McDonald's sem Big Mac. É a mesma coisa que vir para a igreja sem a Bíblia, meu irmão. Tá bom? Então traz a Bíblia aí. Abriu Lucas capítulo 24, versículo 13. A gente vai estudar algo especial de Deus, porque eu creio que Deus, Ele quer dar sentido para a sua vida. Eu sei que aqueles que creem em Jesus já têm sentido para a vida, mas hoje a gente vai conversar sobre aquilo que faz arder o nosso coração. Pelo que arde o seu coração? E o que significa arder? Aquilo que você tem vontade de fazer, vontade de ver. Às vezes é uma pessoa que você tem vontade de estar junto. Eu não sei, talvez nessa semana o seu coração ardeu pelo filme da Barbie. Fiquei sabendo que teve meninos que foram ver o filme da Barbie. Eu fiquei: Deus, o que está acontecendo com esta geração de meninos que vão assistir a Barbie e que o ídolo deles é o Paulo Musi? Deus tem misericórdia. Eu não sei pelo que o seu coração arde, talvez seja por whey protein, enfim, mas hoje Deus quer te fazer arder por algo que vale a pena: buscar a presença de Deus. Deus é a única coisa que vale a pena com que meu coração arda, com que eu tenha vontade de estar próximo, com que eu tenha vontade de estar junto. Muitas vezes o nosso coração, ele se arde de paixão também. Talvez a paixão esteja aí do seu lado, ou num raio de ação, para você não dar muita, né, não entregar todo o jogo de uma vez, né? Só que eu não estou falando apenas de paixão, de se apaixonar por algo. Eu estou falando de um coração que ama a ponto de dar a própria vida. E na adolescência eu gosto que você é muito intenso. Eu não falo nós porque eu não sou mais adolescente, mas eu lembro que eu era muito intenso. Quando eu gostava de alguma coisa, era maravilhoso. Quando eu era ruim, era horroroso, minha vida era ruim, o mundo ia acabar. E na minha época já tinha Twitter, só que estava começando. Então você ia lá e postava: hoje foi incrível. Ai, nossa, não aguento mais a minha mãe. Porque tua mãe não vê Twitter, porque se ela visse, eu não escrevia isso, né? Mas quantas vezes a gente deixa o nosso coração intenso da adolescência queimar por coisas que não devem queimar? A gente desperdiça a intensidade. Tem muita gente que vem falar comigo, eu já falei algumas vezes para vocês, que pergunta para mim: você é pastor de adolescentes? Eu falo sim. Eles falam: puxa, deve ser difícil. Aí eu falo: não, porque adolescente topa qualquer coisa, vai comer em qualquer lugar, faz vigília, faz tudo. Quem reclama de tudo é adulto. Adulto reclama da luz, reclama da comida, reclama do ar-condicionado, reclama do estacionamento. Adolescente está tudo bom. Então eu amo ser pastor de adolescente. Quem ama ser adolescente aí? É isso, não pule essa fase da sua vida. E eu amo porque adolescente é intenso. Porque se ao mesmo tempo você é intenso para coisas que não são boas, quando o seu coração está no lugar certo, Deus te usa como um lança-chamas da presença dele. Não sei se você já viu um lança-chamas. Quem já jogou GTA aí? Deixa eu ver. Enfim, né? Matou, roubou e destruiu. Qualquer semelhança com alguém da Bíblia, né? Enfim. Mas você já jogou, tem um lança-chamas lá, né? E o legal daquele negócio é que você vai e tudo começa a incendiar. E eu gosto porque adolescente no lugar certo é um lança-chamas. Um lança-chamas da presença de Deus. E eu acredito que Deus vai usar vocês para mudar a maneira espiritual da nossa cidade. O nome do nosso ministério é One Flow, é um rio que flui pela nossa cidade leva a vida. Eu acredito que vocês mudam a sociedade com a presença de Deus, porque vocês são intensos. Quando vocês amam algo, vocês estão dispostos a dar a vida por esse algo. E hoje eu quero te convidar pela primeira vez, você que está vindo, ao seu coração arder pela primeira vez pela coisa certa. E você que já é da igreja há algum tempo, a voltar a ter um coração que arde na presença de Deus. Quantos querem arder pela presença de Deus? Amém? O título dessa mensagem é o coração ardente. Nós vamos conversar sobre como e por que é tão importante ter um coração que arde na presença de Deus. Por isso vamos ler lá Lucas 24, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, que agora toda a distração vai embora e que nós possamos sair daqui com o coração ardendo pela sua presença. Em nome de Jesus. Ah! Amém, amém. Vou pedir pro pessoal do som, tá estranho aqui ainda, se puder desliga todos os retornos, eu não preciso me ouvir não, tá de boa, tá? Enfim, eu não sei se você percebeu, mas esse texto é da música que a gente acabou de cantar. Quantos perceberam isso? Sim, né? A gente acabou de cantar a história que a gente leu e foi proposital. Eu pedi pro pessoal do Arts aqui cantar essa música hoje, porque enquanto eu tava orando, pedindo para Deus o que eu ia falar para você hoje, Deus colocou esse texto no meu coração, era o texto do meu devocional. E eu gosto muito dessa história, porque Jesus, ele dá uma de ator. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus podia fazer teatro. Porque o que que rolou ali? Não estou falando que Jesus é mentiroso, não é isso. Mas Jesus estava testando aqueles discípulos no caminho. A Bíblia diz que Jesus morreu 3 dias antes, e que naquele domingo, era no domingo ainda da ressurreição de Jesus, Jesus havia ressuscitado, e ele apareceu para as mulheres que foram lá embalsamar o corpo dele, deixar o corpo dele perfumado. E aí quando elas foram lá deixar o corpo dele perfumado, elas descobriram que Jesus não estava mais lá, e apareceram 2 anjos e falaram: por que vocês estão procurando aquele que disse que iria ressuscitar no 3º dia? Vão e contem para os outros discípulos. Então elas vão, contam para os outros discípulos e falam: a gente chegou no sepulcro de Jesus e ele estava vazio. E os discípulos ficam assustados com aquela história, mas não acreditam. E depois Jesus vai aparecendo para outras pessoas e também para os discípulos de Emaús. Eles estavam voltando de Jerusalém, Emaús era uma cidade que ficava ali perto. E a Bíblia diz que eles estavam tristes, que eles estavam conversando sobre o que rolou. Porque imagina só, aqueles que não criam em Jesus estavam felizes. Eles mataram alguém que eles achavam que era um baderneiro, alguém que veio atrapalhar a religião dos judeus, a paz, a ordem. Mas aqueles que criam, quando eles começaram a ver Jesus andando, ver quem ele era, o jeito que ele falava, o jeito que ele amava as pessoas, os milagres que ele fazia, as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, e elas veem esse cara que parecia só ir para um ápice, para um ápice, para um ápice, e do nada ele morre, humilhado, com os soldados zombando dele. Aquelas pessoas ficaram muito tristes, muito tristes. Foi um hype gigantesco e depois flopou do nada. E aqueles homens estavam se perguntando: mas por que Deus mandaria um profeta desse jeito para depois ele morrer? E aí eles estavam conversando, tentando entender o que estava acontecendo. Por que eles ficam tão surpresos? Hoje, para mim e para você que temos a Bíblia completa, é mais fácil a gente ler a história e falar: é óbvio que é Jesus, né? Como eles não perceberam as profecias do Antigo Testamento? Como eles não perceberam que Jesus era o Messias prometido? Mas não era tão óbvio ali na época. Eu não sei se você já viveu alguma coisa que na hora não estava clara, mas depois que um tempo passou, você falou: nossa, por que eu não tinha pensado nisso? E eu imagino que os discípulos, depois eles falaram: nossa, por que eu não tinha pensado que o Messias que o Antigo Testamento prometia era Jesus? Mas não estava tão óbvio, porque a palavra Messias, tanto a palavra Messias quanto a palavra Cristo, significa escolhido, ungido. E conforme eles liam o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham antes da vinda de Jesus, o Novo Testamento foi escrito só depois de Jesus, eles liam aquilo e percebiam que viria alguém que reinaria em Israel, que traria paz, que o governo de Deus estaria sobre os seus ombros, que ele ia fazer Israel prosperar novamente. E essa parte Jesus realmente fez, só que eles não conseguiram interpretar direito a parte do sofrimento de Jesus, A parte em que Jesus era o servo sofredor de Isaías 53, a gente vai ler esse texto hoje. A Bíblia diz que o servo de Deus, o ungido de Deus para salvar Israel e salvar o mundo, ele ia ser um rei que ia reinar com glória, mas ele ia sofrer. Mas aqueles dois homens e todas as pessoas da época deles, eles achavam que os textos que falavam sobre o sofrimento do servo de Deus no Antigo Testamento só se adaptavam ao povo de Israel e não ao Messias. Por isso que quando Jesus é crucificado, eles ficam espantados. Ué, ele não ia reinar a gente, ele não era o rei. Eles esperavam outro Davi, alguém que ia instituir um governo de Deus político, uma teocracia. E aí quando eles veem esse rei morrendo, eles ficam, o que está acontecendo? Ah, ele estava cumprindo tudo, ele estava quase se tornando rei. Quando ele entrou em Jerusalém, as pessoas jogaram os mantos para ele passar e falaram, viva o rei! E agora ele morreu. Só que Jesus sabia das profecias sobre ele mesmo no Antigo Testamento, e que ele seria rei, mas seria um reino espiritual, e que ele sofreria para que eu e você não sofrêssemos, ele sofreria no nosso lugar. Então Jesus, ele começa com a ressurreição dele uma nova parte do ministério, de mostrar para as pessoas o propósito do Messias, que não era simplesmente reinar, mas dar a vida pelo outro, morrer pelo outro. Eu e você merecíamos ser crucificados por causa dos nossos pecados, Jesus não, mas Jesus, por amor, sem a gente merecer, morre no nosso lugar para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele começou a pregar essa parte que não estava muito clara para eles. E aí ele encontra aqueles dois discípulos andando, preocupados com tudo isso que eu falei. E aí Jesus começa a se fazer de desentendido. Ele começa a perguntar, o que vocês estão conversando? E é interessante que eles começam a dizer tudo isso para Jesus, e aí Jesus começa a expor a Bíblia para eles e mostrar que o Messias tinha que sofrer, até o momento em que eles reconhecem que era Jesus. E a primeira coisa que eu quero te ensinar hoje é que se você quer que o seu coração arda por Jesus, que o sentido da sua vida seja Jesus, porque o sentido da vida dele aqui na terra foi glorificar a Deus em primeiro lugar, e em segundo foi dar a vida por você. Então se ele deu a vida por nós, nós também temos que dar a vida por ele. E a primeira coisa que aqueles que querem dar a sua vida para Jesus precisam aprender para ter um coração ardente é aprender sobre intimidade. Repete assim comigo, intimidade. De novo, intimidade. Tem muita gente que fala que intimidade é difícil, porque depois que ganha não tem mais como voltar atrás, não é? Depois que você ganhou intimidade com a pessoa, perde o filtro, é uma bagunça. É aquele teu amigo que você chama para dormir na sua casa, ele já chega, já dá oi, já tira o tênis, já abre a geladeira e fala, o que tem hoje, tia? É intimidade. Você vai ficando íntimo e vai ganhando liberdade. Isso é bom, porque a intimidade gera os laços mais fortes que a gente tem. E olha só que interessante, como aqueles homens reconheceram quem era Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus aparece para eles, conversa com eles, e eles ainda não estavam entendendo que era Jesus ressuscitado. Porque para eles Jesus tinha morrido, e eles não tinham entendido a parte que Jesus ia ressuscitar, então era simplesmente um homem qualquer. E aí eles começam a conversar com Jesus, e é interessante que a Bíblia diz, a gente já vai chegar na parte que o coração deles arde quando Jesus fala com eles, mas é interessante você reparar algumas coisas. Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus. Tem gente que fala, eu só acredito em Deus se ele aparecer para mim. Jesus apareceu para eles ali e eles não reconheceram que era Deus. Eles olharam Jesus em forma física e não reconheceram. Depois Jesus começa a conversar com eles e eles não reconheceram. Depois eles têm a maior aula de teologia da história com o dono da teologia e eles não reconhecem que é Jesus. Mas eles começaram a gostar deles, falaram: você não quer ficar lá em casa? Está tarde para você ir embora. Então Jesus passa a noite na casa deles, foi para o ambiente da intimidade. E no ambiente da intimidade, quando eles estavam sentados na mesa, a Bíblia diz que eles reconhecem Jesus pelo seguinte, vamos ler lá no versículo 30, a Bíblia diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eles reconhecem Jesus ali perto deles, quando Jesus faz um gesto que quem era íntimo dele ia saber que só ele podia fazer aquilo. Eles já deviam estar desconfiando: pô, esse cara explica a Bíblia de um jeito que eu nunca vi. Pô, esse cara apareceu do nada, talvez a fisionomia dele fosse parecida com a de Jesus. Só que eles estavam: mas Jesus morreu, não é ele. Mas quando Jesus dormiu na casa deles, sentou na mesa e partiu o pão, dando graças a Deus, e ofereceu o pão para eles, eles lembraram: ixi, é Jesus. E aí Jesus desaparece. E a primeira coisa que isso nos ensina é que para o nosso coração arder, nós precisamos ser íntimos de Deus, a ponto da gente entender coisas que ele faz, que só quem está do ladinho de Jesus conhece. Tem coisas sobre o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, que só você conhece. Uma coisa é conhecer no Instagram, não é? Talvez a pessoa que está do seu lado seja bonita no Instagram. Na vida real é ser tribufu. Você conhece na intimidade, você conhece como que acorda, as manias. E é interessante que esses discípulos conheciam manias de Jesus. Porque é interessante, qualquer homem cheio do Espírito Santo, e a Bíblia mostra isso, podia expor a palavra de Deus. Qualquer homem cheio do Espírito Santo pode ser usado por Deus para fazer milagres. Agora, só um homem partiu o pão daquele jeito. E aí quando eles veem Jesus partindo o pão, eles falam: caraca, é Jesus. Pum, desaparece. E muitas vezes a nossa vida está sem sentido, ou para você que já conhece Jesus e já tem sentido para a sua vida, nosso coração não está mais ardendo por Deus, porque a gente está perdendo os momentos em que Jesus está partindo o pão do nosso lado. Os momentos em que Jesus fala com a gente e que só a gente entende. Existe uma coisa sobre intimidade com Deus que é muito profunda. É interessante que o apóstolo Paulo compara o relacionamento com Deus com o casamento, em Efésios 5. Ele compara o relacionamento com Jesus com um casamento. É por isso que nas nossas músicas falam que a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Porque num casamento tem intimidade. Num casamento você conhece um o que o outro está pensando. Às vezes a Rebeca não precisa nem me falar, ela só me olha. Eu sei se ela está triste, se ela está com fome, se ela quer me matar ou se ela está feliz. E quando nós começamos a buscar a Deus e deixar Ele fazer parte da nossa vida, essa intimidade tem que começar a fazer parte. Eu tenho que gastar tempo na presença de Deus. Para o coração arder de novo, é como se fosse uma fogueira. Se você acendeu uma fogueira na tua fé, quando você se converteu e estava pegando fogo, mas você para de alimentar, para de colocar um graveto a mais, para de proteger daquilo que pode apagar, vai chegar uma hora que vai ser só uma brasa chamuscada. Talvez um carvão preto, se for uma churrasqueira. Mas para manter a chama acesa, nós precisamos colocar um graveto todo dia. Alimentar essa chama todo dia. E aí nós vamos viver o extraordinário de Deus. Nós temos conversado sobre o extraordinário de Deus aqui na nossa igreja. Se nós queremos viver o extraordinário de Deus, você quer ouvir a voz de Deus, você quer conhecer a Deus, não basta falar assim, eu só me converto se Jesus aparecer na minha frente. Jesus apareceu na frente deles e eles não perceberam. Não tem a ver com o tamanho da experiência. Eles reconheceram Jesus, não quando ele apareceu ressurreto para eles. Eles reconheceram Jesus quando Jesus fez cracht com o pão. Deus está falando. Deus sempre está falando. Mas será que a gente não está procurando uma ressurreição, uma aparição, e estamos perdendo quando Deus está pegando o pão crocante do nosso lado e falando coisas que, se você parar para ter intimidade com Ele, você vai ouvir? Assim como cada casamento é único, ninguém tem um casamento igual, tem coisas similares. No relacionamento também tem coisas que é igual para todo mundo, mas tem coisas que são similares a você e Deus. Não adianta você querer viver as experiências dos outros, porque você e Deus é outro relacionamento do que o outro e Deus. E quando nós entendemos isso, nós começamos a investir em intimidade. E eu lembro a primeira vez que eu entendi que Deus estava falando comigo de um jeito fora do comum. Normalmente Deus falava comigo através do pastor pregando, através de alguém vindo orar por mim, através de, sei lá, através da Bíblia principalmente, né? O principal veículo da voz de Deus é a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus audível? Quantos querem ouvir a voz de Deus audível? Ih, vocês querem mesmo ou não? Eu tenho uma dica para você, você está pronto? Leia a Bíblia em voz alta, você vai ouvir. Ah, ué, a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu leio em voz alta, eu estou ouvindo a voz de quem? A minha, pastor. Eu lembro a primeira vez que Deus falou comigo, de um jeito especial, fora da Bíblia, fora das pessoas virem falar comigo. Eu contei essa experiência aqui. A Madu está aí, Zé? Não. Ah, queria que ela estivesse aqui. Porque eu tive uma experiência muito legal num retiro. Está chegando o nosso retiro, se inscreve lá, não perde as vagas. Última vez que eu vi, eu nem sei quantos tinha, me avisa aí quanto tem depois para eu dar um grau. Mas eu estava no retiro e a partir dali eu comecei a ter uma série de experiências com Deus. Um pouquinho antes eu já estava tendo de que Deus colocava coisas na minha cabeça. Aí você pergunta, pastor, como você sabe se não é coisa da cabeça e se é Deus? Boa pergunta. Mas conforme eu fui caminhando com Jesus, eu comecei a perceber, ainda estou aprendendo, quando é Deus falando e quando é o Tariq. E foi interessante que naquele mês ali daquele retiro, eu comecei a ver que tinha alguns pensamentos que vinham, que não eram meus, que não eram do diabo, que não era o Instagram, o TikTok, porque TikTok não existia também, mas era Deus. Eu estava num retiro ali e teve um momento de um mover muito grande de Deus ali. As pessoas estavam se convertendo, chorando aos pés de Jesus, mudando de vida. E Deus já tinha dado outra experiência para mim antes, e eu já estava entendendo que Deus estava ali. E eu entendi, eu não sei explicar, porque é uma coisa minha e de Deus, não adianta eu te explicar, você tem que viver. Eu entendi assim, vai orar pelas pessoas. Tá bom. Eu chamei o pastor Eric, que estava lá, eu falei, Eric, Deus está me tocando para a gente ir orar pelas pessoas. E foi interessante que eu e ele vivemos a mesma experiência no mesmo momento. Depois a gente compartilhou, foi muito doido. A gente começou a orar por pessoas que a gente não conhecia, e as pessoas começavam a chorar muito, porque a gente começou a falar coisas sobre a vida delas. E foi interessante, porque naquela noite que aquilo aconteceu, eu não lembrava de ninguém, porque eu não conhecia realmente aquelas pessoas, até que eu descobri que a namorada do Zé era uma daquelas pessoas. Eu descobri isso sexta passada. Ela falou: Tarek, você sabia que aquela tua experiência lá, eu fui uma das pessoas? Meu Deus, me conta! E eu lembro que eu fui orar por ela e eu tinha um lembrete, assim, minha memória não é muito boa, então eu não lembrava muito bem. Eu lembrava que eu fui orar por aquela menina, a Madu, eu impus a mão sobre ela e veio na minha cabeça falando assim: fala que ela está tentando ser excelente no relacionamento comigo e que isso está atrapalhando. Eu falei: Deus, eu não conheço essa pessoa, como é que eu vou falar isso? Mas eu falei: eu vou falar. Aí eu falei, cara, quando eu falei, ela começou a chorar e chorar e chorar. E aí ela me contou sexta passada que eu comecei a falar tudo que ela estava passando, tudo. Ela falou: Tarek, foi uma das maiores experiências que eu também tive com Deus. E a partir daquele momento, eu lembro que eu fui orar com outras pessoas e começou a acontecer isso várias vezes. E eu lembro que no final, eu e o Eric fomos conversar. Eu falei: cara, aconteceu um negócio muito louco. Deus começou a me falar o que as pessoas que eu não conheço estavam passando. Ele falou: aconteceu a mesma coisa comigo. E a gente começou a compartilhar e ficou: meu Deus, o que está acontecendo nesse retiro? E a partir daquele momento eu comecei a entender que tem coisas que, se eu colocar lenha na fogueira do meu coração, se eu investir fé na presença de Deus, Ele vai ser recíproco comigo. O que é ser recíproco? Se eu dou algo para Deus, Ele me devolve o que eu plantei. Eu colho o que eu plantei. Se eu planto fé, eu colho fé. E é interessante que Deus, Ele é muito generoso. Quando você planta fé em Deus, a Bíblia diz que se você plantar uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, você já viu semente de mostarda? Quem já viu aí? Deixa eu ver. Você nunca viu? Depois, não agora, hein? Depois. Você procura no Google, a semente de mostarda é desse tamanho assim. Não dá nem para fechar o dedo, é uma bolinha. E Jesus diz que aquele que semeasse uma semente de mostarda de fé poderia dizer a uma montanha: saia daqui, plante-se no mar e essa montanha ia obedecer. Ele estava dizendo: se você crê em mim, você vai ver coisas muito maiores do que a sua fé. Glória a Deus. Hoje Jesus está te chamando: deposita uma sementinha e você vai ver a intimidade crescendo. E aí, conforme você vai conhecendo mais Jesus, você vai tendo mais coragem. Você não planta mais só uma sementinha, você começa a plantar mais, a plantar mais, a plantar mais, até um momento em que a fogueira está muito acesa e você começa a viver o extraordinário de Deus. E quando eu digo extraordinário, não é um milagre todo dia, é saber que Deus está ali com você todos os dias. Quando tem milagre, e tem mesmo, e acontece mesmo, e a gente já viu aqui, mas também no dia a dia comum, quando Deus só está partindo um pão do meu lado, e eu noto que Ele está ali. Olha aqui para mim, sai do celular, meu querido. Isso, filho. Tem muita gente que fala: pastor, eu queria ouvir mais a voz de Deus, eu estou vindo nos cultos e Deus não está falando comigo. Cara, deposita, deposita, uma hora vai voltar, uma hora vai voltar. Deus tem crédito para nós crermos nele. Se Deus fez tudo isso na palavra dele, se Deus já fez o que ele fez na sua vida, não é agora que ele vai deixar você de lado. Deposita intimidade, intimidade, leitura da palavra, oração, jejum. Quando eu jejuo, eu falo assim: Deus, eu te amo mais do que comida. Eu vou deixar de comer agora para orar. Eu vou deixar de almoçar hoje para ficar na sua presença. E Deus sabe que você é adolescente. Deus sabe que você tem essa cara lindinha de mocinha, mas que você bate um prato de caminhoneiro. E quando você deixar de bater esse prato de caminhoneiro e falar: Deus, eu estou deixando de alimentar essa coisa que mora aqui dentro para alimentar o meu espírito, você vai ver a intimidade acontecendo. A Bíblia fala, Paulo fala: não deixe que o seu estômago seja o seu Deus. Porque se eu só procuro prazer na comida, se eu estou triste, eu preciso de um docinho. Eu estou ansioso, eu me enfio dentro de um hambúrguer. Você está dizendo: Deus, você não é o suficiente para me saciar. Eu não estou dizendo que comer hambúrguer é pecado. Não é isso. O pecado da gula, que é um pecado não falado, né? A gente fala de pornografia, a gente fala de mil pecados, mas gula não, crente não bebe, mas come, pastor. Gula é pecado. É pecado. Olha só na Bíblia, como que o pecado entrou no mundo? O que que Adão estava fazendo? Comendo! Como que Esaú perdeu os direitos dele de filho mais velho? Comendo! Onde Jesus disse que Judas ia trair ele? Comendo! Eu não estou só dando uma dica fitness. Quem é o seu Deus? Aonde você e eu investimos a nossa saciedade? Aonde nós gastamos tempo? Eu deixo de comer para te buscar hoje, Deus. E eu vou ver o extraordinário acontecendo. Eu vou acordar mais cedo para te buscar hoje. E eu vou ver o extraordinário acontecendo. Eu vou dormir mais tarde hoje para te buscar. E eu vou ver o extraordinário de Deus acontecendo. E a Bíblia diz que quando nós depositamos fé em Deus, Ele dá em dobro, o triplo, às vezes até o centésimo. Deposita fé na presença de Deus, deposita tempo na presença de Deus, deposita dinheiro na presença de Deus. E não estou falando só de dízimo, eu estou falando de comprar livros que vão te fazer crescer, de sair com gente para comer que te agrega alguma coisa. Com quem você está saindo no fim do culto, criatura? Com quem você anda? Investe em gente que agrega. Claro, você tem que ser luz nas trevas, mas cuidado, porque às vezes as trevas estão te dominando e você está: não, eu estou aqui evangelizando. Investe na presença de Deus e vai voltar ao dobro para você, porque Deus é bom. E é interessante que aqueles homens, mesmo com as limitações deles, as limitações teológicas, eles não entendiam direito o que o Cristo tinha que fazer, mas o pouco que eles entenderam, eles creram, a ponto de sair de Jerusalém chorando e falando: cara, o que aconteceu? E Jesus fazer questão, ele podia aparecer para muitas pessoas, ele podia aparecer para Pilatos, que mandou crucificar, ele podia aparecer para os soldados, mas ele aparece para aqueles dois, porque ele sabia que aqueles dois depositaram fé nele. E ele queria recompensar com uma visita e com a maior aula de teologia que aqueles homens e que talvez a história já teve. Porque eles investiram na intimidade com Deus a ponto de saber pregar bem. Qualquer pessoa cheia do Espírito Santo prega. Mas partir o pão como Jesus parte é só Ele. Eu vi Ele multiplicando os pães. Os 5 pães e os 2 peixes, os 7 pães e os outros peixinhos, eu fiquei sabendo dele na ceia, ele já foi na minha casa, eu conheço ele, é ele está aqui comigo. E quando a gente tem essa intimidade, o coração começa a arder e o extraordinário de Deus começa a acontecer. A segunda e última coisa que esse texto nos ensina sobre ter um coração ardente. Quantos querem ter um coração ardente? Deixa eu ver aí. Glória. Dá um glória a Deus aí. É isso aí. Acorda os dorminhocos. Isso aí. Benção. Segunda coisa que esse texto nos ensina. Está do versículo 25 a 27. Jesus fala assim: ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E aí depois no versículo 32, aqueles homens dizem assim: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? A primeira coisa para o coração arder é intimidade. A segunda coisa é se expor às escrituras, à Bíblia. A Bíblia diz que Jesus começou a expor a Bíblia para eles. Começou a expor a palavra de Deus. Começou a expor quem o Cristo deveria ser. Não apenas um rei, mas alguém que sofreria pelo meu e pelo seu pecado e pelo deles. E aí, enquanto Jesus expunha a palavra para eles, o coração deles queimava. Queimava. E sabe o que é interessante? Esse diálogo, ele não está completo. João diz no evangelho dele que se livros fossem escritos para dizer tanta coisa que Jesus fez, não ia caber em nenhum lugar o tanto de livro que ia ter. Aqui é uma sinopse. É um spoiler para aqueles que depositassem a fé em Jesus e viver o próprio filme com ele, a própria série. Jesus estava expondo as escrituras. A Bíblia diz que ele expôs desde Moisés até o final do Antigo Testamento. Quem já leu o Antigo Testamento aí? Gente, pensa, desde Moisés até o fim do Antigo Testamento. Essa conversa foi curta ou foi longa? Longa. No Salmo 119 dizem que eles deram uma pescada. Na verdade não, esse Salmo é lindo, porque ele fala da presença de Deus e da palavra de Deus. E Jesus começou a expor. E tem um texto em especial que os judeus daquela época e os judeus até de hoje não entendem, que falam sobre o outro lado do Messias. Tem o Messias rei, mas tem o Messias sofredor. Eu quero ler com você. A gente está indo para o final. Coloca aí em Isaías 52, 13. Isaías 52, 13. Lá no texto de Emaús que a gente leu, a Bíblia diz que Jesus expôs todas as escrituras e disse para eles: vocês não sabem que o servo de Deus, o Cristo, teria que sofrer? Ele estava descrevendo o que Isaías, séculos antes da vinda de Cristo. Tem gente que fala que a Bíblia é inventada. Já foi comprovado que Isaías foi escrito séculos antes de Cristo. E olha o que Isaías disse sobre o ungido, que ele ainda não sabia que chamaria Jesus. E Jesus estava expondo esse texto para eles no caminho. Séculos antes, Isaías disse assim: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível. Como homem, não parecia um ser humano. Ele está descrevendo Jesus na cruz. E de igual modo, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Mas Ele foi traspassado. Para aqui. Você está notando a similaridade com Jesus? E aqui no versículo 5 fala que Ele foi transpassado. Transpassar é furar a carne. Isaías, séculos antes, estava falando o que Cristo faria. Ele fala, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Para aqui. A Bíblia diz que diante da crucificação, as pessoas acusavam Ele e Ele ficava em silêncio. E Isaías já estava falando que isso ia acontecer. Versículo 8, com julgamento opressivo Ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Para aqui. O versículo 9 está dizendo que Jesus foi colocado no túmulo com os ricos. Na verdade, aqui não era Jesus ainda, mas ele estava falando de Jesus sem saber. Ele fala, ele foi colocado no túmulo com os ricos. Quando Jesus foi crucificado, José de Arimateia pega ele, um homem rico, e leva para um lugar onde ricos eram enterrados. E Jesus estava expondo tudo isso para os discípulos de Emaús, e o coração deles queimava, queimava. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Olha esse final. Foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Quem que morreu do lado de Jesus? Os ladrões. Para o ladrão que deposita fé nele, ele fala, hoje estará comigo no paraíso. E para as pessoas que estavam matando ele, ele fala, perdoa Deus, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus cumpriu cada versículo desse texto. E ele começou a dizer para os discípulos de Emaús, eu não sei você, mas quando eu vejo isso, meu coração queima. Porque eu vejo um Deus que séculos antes de Cristo já estava predestinando Jesus para me salvar e salvar você que está aqui hoje. Ele já estava arquitetando as coisas para cuidar de nós. E aqueles discípulos começam a ter isso exposto diante deles, e o coração deles começa a queimar, queimar, queimar. E quando Jesus parte o pão, eu imagino que foi o ápice daquilo que eles viveram. A presença de Deus tomou conta daquela casa. E eu tenho certeza que aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Tanto que o livro de Atos dos Apóstolos contam as histórias de homens como eles, que são chamados de testemunhas. É interessante que Jesus não chamou advogados para seguirem Ele. Às vezes a gente tenta ser advogado de Jesus. A gente fica defendendo Jesus. Mas Jesus chamou testemunhas que testemunharam a intimidade com Ele, vão pregar o que a intimidade com Jesus faz para o mundo. E hoje nós só temos acesso à palavra de Deus por causa de pessoas que tiveram essa intimidade, esse coração ardente, que fez eles darem tudo por Jesus quando eles perceberam que Jesus tinha dado tudo por eles. Eu imagino que se a Bíblia fosse 4D, dessas páginas iam escorrer sangue de pessoas que depositaram o sangue delas para que eu e você fôssemos salvos. Jesus, Ele não deu simplesmente um depósito de dinheiro para nós. Ele deu o sangue, Ele deu a vida, os apóstolos deram a vida. A Bíblia diz que Pedro, quando ele foi perseguido por seguir Jesus, porque Jesus era tido como um baderneiro mesmo, nunca tendo cometido nenhum pecado, quando Pedro foi levado à crucificação, a tradição diz que ele falou: eu não quero ser crucificado porque eu não mereço morrer igual o meu mestre, me crucifica de ponta cabeça. E os historiadores dizem que Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. Quando alguém diz para mim que não conhece, que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque ela tem muita história inventada, eu falo: olha, de duas umas, ou esses homens estavam loucos, porque ninguém dá a vida por uma mentira. É só você ver um filme de ação na hora da tortura, chega uma hora que a tortura é tão grande que o cara entrega tudo. Eles não entregaram. Pedro estava na cruz e falou: me vira de ponta cabeça, já que você quer me matar, mas não me mata igual o meu mestre, porque eu não mereço. Ou eles eram loucos, ou eles tinham razão. E é interessante que a Bíblia é o único livro da história que você abre e Ele pede para você tomar uma decisão. Ele pede para você tomar uma decisão: você vai apostar a sua vida nisso ou não? E aí Ele fala: aqueles que apostarem a sua vida serão perdoados pelos seus pecados, terão vida nova, terão intimidade com Deus, passarão pelos sofrimentos ao lado de Deus, e quando morrerem, ressuscitarão como Jesus ressuscitou para viver no céu. E aqueles que não crerem, que olharam para a luz e desejaram as trevas, vão viver nas trevas eternamente, no inferno. E tem muita gente que olha e fala: cara, o inferno é uma baita injustiça de Deus, quem não faz o que Ele manda para virar churrasquinho do diabo. Mas Deus é luz, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele tem um plano para mim e para a sua vida, Ele é tudo o que existe de bom. E quando nós falamos: não, eu quero viver do meu jeito, Ele é tão bom que Ele deixa. Só que Ele é justo o suficiente para nos dar as consequências das nossas escolhas. E quando eu leio a Bíblia, eu falo: Deus, eu quero depositar a minha vida nisso. E aqueles que depositam a sua vida em Jesus não ficarão desiludidos. Você quer que o seu coração arda de novo? Deposita a sua vida de novo, como quando você se converteu. Como que você era quando você entregou a sua vida para Jesus? Como que eu era? Eu lembro que quando eu conheci Jesus de verdade, quando Ele foi na minha casa, quando Ele partiu o pão na minha casa, eu saí falando dEle até para as pessoas no ônibus. Eu estava muito empolgado, eu falei: meu Deus, é verdade. Só que se a gente não alimentar, essa chama vai apagar. Jesus está te chamando: volta a depositar a tua fé nele, volta a depositar a fé nele. Para de depositar a fé nos seus medos. O medo: e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se, você não está no What If da Marvel, irmão. E se você der a vida por Jesus? E se ele fizer como ele prometeu, que faria coisas maiores na vida daqueles que se entregassem. O que Deus faria? Se Deus chacoalhou o mundo com 12 homens, a ponto de dividir a história, até o ateu, quando ele vai estudar, ele coloca tantos anos antes de Cristo e tantos anos depois de Cristo. Se 12 homens sacudiram, imagina 800 mil adolescentes. Eles dividiram a história. Nós podemos ser a geração que vai preparar o caminho para a volta de Jesus. Nós podemos ser a geração que vai preparar o caminho para a volta de Jesus. A Bíblia diz: apressem a minha vinda. Como que eu apresso a vinda de Deus? Depositando a minha vida nele. Eu buscando, evangelizando, vendo vidas transformadas assim como a minha vida foi transformada. Nós vamos orar hoje para o nosso coração começar a arder. Fica de pé no seu lugar. A Bíblia foi exposta. Teu coração queimou. Não é sentimental. É o Espírito Santo. Eu lembro quando Deus me encontrou. Eu achava que eu sabia viver do meu jeito na minha adolescência. Nas festas, torcida organizada, um monte de coisa. Mas chegava no fim do dia, depois que eu fazia tudo aquilo que eu achava legal, eu chorava na minha cama. Até que um dia no meu quarto eu peguei minha Bíblia. Eu lembro até hoje desse dia, eu lembro a cor da Bíblia e como que foi. Eu peguei a Bíblia e Deus expôs a palavra dele para mim. Não tinha pastor, não tinha ninguém. E Jesus partiu o pão ali. Hoje Jesus quer fazer isso com pessoas aqui que pela primeira vez sentiram algo diferente. Não é emoção, meu irmão, é Deus. Deus emociona mesmo. E mais, aqueles que já conhecem a Jesus, Ele quer te incendiar. Ele quer te fazer um lança-chamas. Lança-chamas. Para de controlar a palavra de Deus dentro de você, cara. Para de controlar a palavra de Deus em você. Você conhece a Bíblia? Exponha, exponha, exponha no Twitter, exponha no Instagram, exponha no Threads, exponha, exponha, exponha. Lance a chama da presença de Deus e os frutos virão de lugares que você não imagina. Ah, o canal de televisão da igreja não é igual uma Globo da vida. Mas foi uma oportunidade, nós aproveitamos. Aí você pensa, quem que assiste a Rede Super? Eu abro o Instagram toda semana e já vieram vários homens que estavam presos, falando: eu estava na prisão por causa de erros que eu cometi, e eu fui para uma cela evangélica, e lá deixavam a gente assistir o culto, e quando você pregava, Deus falava comigo, e hoje eu sou uma nova pessoa. Eu já recebi cartas, sério, eu tenho muitas cartas de pessoas presas ouvindo a palavra de Deus, dizendo que foram transformadas e estão sendo usados para transformar pessoas lá dentro. Não é um partido político que muda o preso, não é se você é esquerda ou direita, é quando você traz aquilo que vem do alto. Isso traz mudança. Exponha a palavra de Deus. Você conhece Jesus? Exponha. Você ia na EBD? Deus não te fez ir na EBD só para ser filho de crente. Exponha, exponha. Você foi exposto, seu coração ardeu. Não guarde isso para você. Por isso nós vamos orar agora. Primeiro por você que já é crente e que hoje quer deixar o coração arder outra vez. Se Deus falou com você, eu não vou pedir duas vezes. Se Deus falou com você e não eu, e você quer depositar a fé nele de novo, a vida inteira de novo, vem aqui na frente e fala: Deus, eu estou aqui, eu quero voltar ao primeiro amor. Vem. Se Deus falou com você, nós não estamos expondo outras doutrinas, nós estamos expondo a palavra de Deus. A sua palavra diz que quando o Espírito desceu sobre os seus filhos, eles vieram como línguas de fogo. Eu quero pedir: Deus, vem, aquece as fogueiras que estão só a brasa, aquece de novo, faz o coração arder de novo, faz as lágrimas virem de novo. Faz, Deus, quando nós lemos a sua palavra, o nosso coração queimar de novo, a ponto de nós não conseguirmos guardar, Deus. Deus, faz dos seus filhos, faz de nós, Deus, eu me incluo, uma língua de fogo que lança a chama do Espírito, Deus. Em nome de Jesus, a língua que espalhava fofoca, agora vai espalhar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, a boca que se saciava apenas com comida, vai se saciar em dobro pela presença de Deus. Em nome de Jesus, os pensamentos que eram impuros vão ser purificados mediante a exposição e o gasto de tempo na palavra de Deus. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu vou fazer só mais um convite e a gente vai encerrar. Primeiro, eu tenho uma palavra para você que veio aqui na frente e para todos os crentes aqui. Nós vamos ter uma vigília hoje na capela. Eu não estou fazendo isso só para encher a programação do ministério, porque eu não quero uma igreja cheia de pessoas vazias. Hoje, deixa de ir para outro lugar, deixa de fazer outra coisa, vai aquecer a fogueira. Vai aquecer a fogueira. Nós vamos terminar aqui depois da segunda oração, vai ter um tempinho para você comer ali. Come aqui e já fica aqui, vamos aquecer. E nós vamos ver Deus nos visitando, Jesus partindo o pão entre nós, porque nós preparamos esta casa hoje. Amém? Você pode voltar para o seu lugar. O segundo e último convite é para você que veio aqui pela primeira vez. E enquanto a palavra de Deus era exposta, o seu coração queimava. Queimava. Você veio para cá e parecia que esse culto foi feito para você. Esse culto não foi feito para você, foi feito para Deus. Mas Deus te ama tanto que Ele faz parecer assim para falar: ei, deposita a sua vida, eu depositei a minha por você na cruz. Nós pecamos, nós viramos as costas para Deus, mas Ele nunca virou as costas para nós, mesmo sem a gente merecer. E se hoje você se arrepende de até hoje ter vivido de costas para Deus, e você quer dizer: Deus, eu me arrependo, eu não quero mais, eu não quero mais aquilo que eu achava que era bom, eu quero entregar minha vida, porque eu entendi que o Senhor entregou a sua por mim e ressuscitou, não apenas para você ter vida nova, mas para me dar vida nova. Eu quero vida nova hoje. Se você é uma dessas pessoas, levanta sua mão bem alto, eu quero orar por você. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, Deus te abençoe, não tenha vergonha. Se você entregou a sua vida para Jesus, eu vou te pedir um passo de fé, porque se você não tiver fé na igreja, lá fora você não vai ter. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Se você está com vergonha, traz um amigo junto. Venha, venha. Te fazem tantos convites e você aceita eles e depois se arrepende. Hoje Jesus quer estar te fazendo um convite para se arrepender apenas mais uma vez por essa vida e viver uma vida nova. Venha, venha. Deus te abençoe, meu guerreiro. Você é da igreja, né? Deus te abençoe. Aqui, ó. Você é da igreja também. Deus te abençoe. Deus abençoe, mano. Pode vir, vem. Vem pertinho. Venha mais perto, vem, vem. Pode vir. Deus te abençoe, mano. Deus te abençoe, moça. Deus abençoe. Se você quer entregar a vida para Jesus, ainda dá tempo, a gente te espera. Nós vamos orar agora. Tem esse pessoal de colete preto e colete azul aqui atrás. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos orar. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos Jesus como o nosso Salvador, Ele entra dentro da gente. Mas Ele é uma chama que precisa ser acesa, que precisa ser regada. Você precisa colocar álcool na fogueira da presença de Deus. E não adianta você vir aqui, Jesus acender essa chama e você ir embora e não ter ninguém para te ajudar a manter a chama acesa. Isso nunca foi aceso dentro de você. Por isso eles estão aqui. Depois que a gente orar, eu vou pedir para você, eles vão te conduzir ali para o canto esquerdo do nosso templo. Eles vão pegar o teu nome e o teu telefone, porque a gente vai te mandar mensagem durante a semana. Você vê um número estranho lá, não bloqueia, não ignora, é a gente, responde. Um adolescente da tua idade vai te mandar mensagem falando, e aí cara, quer andar com a gente? Nós temos pequenos grupos aqui chamados células, que a gente faz parte de um corpo grande, mas é difícil você fazer amigos nessa multidão. Por isso que a gente tem as células, é grupo de 5, de 3, de 10, para você fazer amigos com pessoas que vão acender e manter essa chama acesa no seu coração, tá bom? Então depois que você orar comigo, vai ali, dá um nome para eles, responde tudo lá que a gente quer falar com você, tá bom? Fecha o seu olho e repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais a minha vida antiga. Eu quero vida nova. Por isso eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me trazer vida nova. Morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me dar vida nova. Entra com o seu Espírito dentro do meu coração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode dar uma salva de palmas para esse povo bonito aqui? Deus é bom. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Não volta pro lugar. Vai lá com esse povo, ó. Aquela moça vai guiar vocês. Vão atrás dela ali, ó. Vai lá, dá o teu nome. A gente quer te conhecer. Deus abençoe, mano. Vai lá com eles. Amém. Quantos estão felizes aqui? Deus é bom. Tem vigília aí. Você que entregou a vida para Jesus, vai lá dar o teu nome lá, vamos adorar a Deus com mais uma canção alegre.
Amém, amém. Glória a Deus. Não se esqueçam da vigília, da cantina que está rolando ali fora. Se você não fez a sua inscrição, vai lá fazer a sua inscrição. E até semana que vem. Todo mundo falando, Deus abençoe, bem alto. Deus abençoe vocês. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você que estava acompanhando a gente em casa também. Tchau para vocês. Dá 10, 15, 20, 30 abraços aí. E é isso. Tchau.